O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mentes.
Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação.
Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica.
A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG, usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento, Guys, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo. Você pode baixar todos os episódios gratuitamente em nosso site, crônicasdementes.com.br. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato@crônicasdementes.com.br. Os e-mails são lidos todas as quintas em nosso podcast Leituras de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site.
Recapitulando, vocês conseguiram lidar com o fantasma da Caroline. Depois desse dia o bar deixou de ser assombrado. E vocês prepararam um dossiê pra entregar pra...
É, eu juntei todas as fotos que eu tinha, a carta de amor, tudo. Passei pro Antônio. E o Antônio tinha um amigo de um amigo de um amigo. Podia publicar isso daí na revista lá, no jornal local.
É, então na verdade quando ele falou que ele tinha, conhecia alguém que ele conhecia, era um contato mais da Júlia. Então ela te auxiliou com isso. Vocês conseguiram montar o dossiê. E por conta do dossiê que vocês entregaram, a Thalita confessou. Sofreu uma pressão, ganhou a primeira página do jornal e ela acabou confessando. O Eduardo, depois do que aconteceu, ele passou a ser vigiado mais de perto pela polícia por uma questão de proteção. A Polícia Federal percebeu que ele estava se tornando uma figura pública, ele estava chamando muita atenção com o que aconteceu. Afinal de contas, ele foi parar no jornal, tanto no noticiário quanto nas capas do jornal local, duas vezes em uma semana. Isso não é nem um pouco comum. Então, para a própria segurança dele, do ataque que ele sofreu e das atitudes que ele estava tomando, ele vai ficar um tempo em casa com guarda. E ele vai ter que depor. Bom, daí, tem alguma coisa que vocês querem acrescentar antes da gente passar?
Eu tô morando na casa da Júlia desde o ocorrido, porque eu não quero ficar gastando meu dinheiro em hotel, porque uma hora o dinheiro vai acabar.
É, realmente, você tá precisando de dinheiro, você vai ter que verificar o ateliê depois que isso se resolver, porque é a sua única opção por enquanto.
Pode crer.
Eu vou resumir o jogo depois de um mês do que aconteceu, porque o Eduardo vai ficar travado nesse tempo.
A Miriam, então, vai precisar falar lá no ateliê pra ver se... Bom, emprego ela já tem garantido, né? Porque quem manda naquele negócio é o Ricardo e o Eduardo. Então, se o Eduardo disser que eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar lá, né?
Vocês já criaram laço, então depende só de conversar mesmo. Bem ou mal, ele teria que te aceitar. Que a sócia Fernanda, falecida, quem manda agora é Eduardo.
Ah, então beleza. Quando der, eu vou lá e vou trocar ideia com o Ricardo, né?
Ricardo. É importante lembrar uma coisa. Vocês, nesse tempo, vocês já aprenderam o que é ser um devorador de pecados. Então vocês já sabem como funcionam as mecânicas, vocês já sabem como funcionam os poderes de vocês, vocês já sabem como funciona o trato com o fantasma. Vocês não tiveram muito contato direto com outros fantasmas nesse meio tempo, mas vocês já sabem como funciona tudo que é o básico no Devorador de Pecados. Então a gente não vai ter mais que fazer nenhum tipo de explicação pra vocês. A gente já vai seguir o jogo direto como ele deve ser seguido se você pula o prelúdio.
Beleza, então.
Bom, Eduardo, um mês depois do ocorrido, você é chamado para depor, você vai até a delegacia, é acompanhado pelos dois policiais que estão na sua porta diariamente, eles andam revezando. Você chega até lá, tem alguns policiais reunidos já na mesa te aguardando. Eles perguntam para você algumas coisas sobre as atitudes que você teve, como que ocorreu as coisas...
Tudo que o Eduardo vai se limitar a dizer em relação à confusão é que ele estava interessado em talvez comprar um estabelecimento, montar, começar do zero um estabelecimento. Ele não diria que ele estava indo investigar sobre o estabelecimento, mas que ele queria comprar para ele.
Que foi por acaso que ele descobriu quem era o Douglas e o que tinha acontecido.
Sim, porque isso justifica a interação dele com o Douglas.
Tá certo. De qualquer forma, eles apresentam um depoimento da Aline, com alguns outros detalhes a respeito do procedimento pelo falecimento da sua esposa, e eles decidem que você vai ser afastado temporariamente. Com isso, você perde o distintivo e a arma. Acredito que você tenha uma arma auxiliar sua pessoal, mas a sua arma de serviço, ela fica lá, e a partir desse momento, indefinidamente, você não tem os privilégios de um policial federal.
Ok.
O que a Miriam passou esse mês fazendo pra sobreviver?
A Miriam não fez muita coisa, não. Ela ficou morando com a Júlia. Ela já tinha R$500 pra gastar, então comida e utensílios pessoais ela conseguiu comprar de boa. Ela vai falar com o Ricardo pra ver se faz alguma coisa, algum trabalho lá, alguma arte, ver se vende essa arte pra tirar uma grana.
Bom, o Ricardo, a princípio, ele falou pra você esperar um pouco, ele ainda tava organizando as coisas com o ateliê, e no final desse mês que se passou, ele finalmente disse que tá tudo bem, você ir até lá, passa o endereço pra você, a Júlia te dá uma carona até o local.
Legal.
Depois ela vai trabalhar, vai fazer os afazeres dela. Vocês já têm uma relação de amizade um pouco estabelecida, afinal de contas você está morando na casa dela. E você chega até o local do ateliê. Ele fica num bairro próximo do centro, não exatamente no centro. É uma casa de 2 andares, tem um aspecto de uma residência mesmo e não de um estabelecimento comercial. Tem uma cara pra misturar um ambiente aconchegante com uma coisa mais artística mesmo. Tá um dia quente, vocês estão em fevereiro, então os dias são bem quentes.
Mas beleza, então eu tô com um shortinho jeans, um all-star e uma camiseta. Como que tá as marcas do meu corpo, assim? Já saíram todas as marcas de...
Já, a Miriam já tá com um aspecto bem melhor. Conforme foi passando esse mês, além do tempo que ela já tinha, as marcas do corpo dela foram sumindo. Ela já tá com um aspecto de uma pessoa normal. Ela não parece mais alguém que... Ela não parece mais uma viciada em crack. Até o peso, tá? Até o peso dela, mais do que seria o normal ela ganhar dentro do que uma pessoa saudável teria, ela já tá com uma aparência muito mais agradável.
Bom, a Miriam, ela era bonita antes de usar crack e tudo mais, então ela retomou essa beleza, né? Bom, então, como eu disse, ela tá de All Star, shortinho curtinho, jeans, e então uma blusa de alcinha, já que agora ela tá com o corpo normal, de uma garota normal. Durante esse tempo, ela comprou uma tinta azul e pintou as pontinhas do cabelo de azul, pra dar uma mudada no visual, já que ela começou uma vida nova aí. Agora, como ela tá mais bonita, ela tá mais confiante também, e quando ela toca a campainha, ela fica na esperança de que realmente vai dar tudo certo e tá com só bons pensamentos pra conversar com o Ricardo.
Ela toca a campainha, não espera muito tempo, o Ricardo abre a porta, ele tá usando uma camisa polo, uma bermuda, um tênis comum, ele olha pra ela, dá um sorriso.
Oi, Ricardo.
Finalmente, Miriam, pode entrar.
Ai, obrigado. Nossa, tem um sol muito forte aí fora.
Aqui é abafado. Você quer uma água? Peraí, vou pegar uma água pra você.
Obrigado.
Você entra na recepção, tem uma pequena mesa, sem ninguém sentado. Parece não haver ninguém no ateliê que não seja o próprio Ricardo. É uma casa de decoração antiga. Lembra um ambiente que aspira pro artístico mesmo, uma coisa mais clássica. Tem alguns quadros expostos, uma pintura mais pro lado do abstrato. São bonitos.
Eu fico reparando, olhando os quadros, então eu fico admirando.
Ricardo volta, um copo d'água, um copinho plástico normal, te oferece.
Obrigado.
Imagina, me desculpe o tempo que demorou, o Eduardo conversou comigo, mas você sabe como as coisas ficaram complicadas, né?
Ah, imagina, Ricardo. Eu sei, eu entendo muito bem. E eu também tava me estabelecendo. Conheci uma menina muito legal, tô morando com ela agora. E eu acho que esse tempo foi até bom pra dar uma mudada, assim, na minha cabeça, sabe? Começar de novo, me estabelecer mesmo.
Acho que vai dar tudo certo. Eu vou subir pra te mostrar. Vem comigo. Começa a subir as escadas.
Meu, achei lindo esse quadro aqui que você fez. É seu?
Não, eu não sou artista. Eu cuido das coisas, mas o artista é meu namorado.
Ah, que legal. Qual que é o nome dele?
Maurício.
Ah, Maurício, eu preciso conhecer ele um dia, dizer pra ele que os quadros dele são lindos.
Ah, com certeza, ele vem aqui direto fazer entrega também, ele pinta aqui também. Acho que vocês vão até dividir um pouco o espaço, se você não se importar.
Claro que não, eu estou até ansiosa. Tenho certeza que vou aprender muita coisa com ele. Olha essas cores, ele sabe muito bem usar cores.
Subindo as escadas, vocês chegam até uma sala. Provavelmente deveria ser um quarto, quando isso era uma casa. Tem uma janela bem grande, bonita. O sol bate, dá uma iluminação boa. Você verifica que tem algumas telas em branco no chão. Tem dois cavaletes, material de pintura.
Eu dou uma olhada no quarto, vejo que ele é arejado, que entra a luz e tudo, e fico super animado, assim. A Miriam fala, nossa, que ambiente ótimo. Muito bem escolhido, viu, Ricardo?
A gente tem um gosto pra essas coisas, né? O Maurício é sensacional, ele soube escolher o lugar. Bom, ele é um artista.
Nossa, mas a luz que entra aqui, olha, ilumina tudo, todos os cantos. Muito bom.
Que bom que você gostou, porque provavelmente aqui é onde você vai passar a maior parte do seu tempo.
Ah, eu vou mesmo.
Bom, tem algumas outras coisas pra te mostrar, vem comigo. Ele vai saindo desse quarto, atravessa pro outro lado, passando a escada e chega até o que deveria ser o outro quarto da casa, e é onde tem mais algumas telas, e lá tem várias obras prontas, guardadas, algumas mais bonitas das que você viu, e outras em processo de secar, finalização.
Ah, eu ando um pouco pelo quarto, dou uma olhada nas obras, assim, me interessa de verdade.
Depois que vocês dão uma olhada no local em cima, diz, bom, o que eu tenho pra te mostrar além disso é embaixo, a gente guarda estoque, se você precisar de mais alguma tela, mais material, eu vou te levar lá pra te mostrar também.
Certo.
Vocês descem a escada, voltam até a recepção. Passando por essa recepção, ele entra por um corredor, você vê uma cozinha. É uma cozinha comum. E tá ali com algumas coisas, você vê que tem objetos para servir cafezinhos, para eventuais clientes. Só utensílios do que seria uma coisa mais pronta para recepcionar alguém que fosse visualizar a arte. Mas de fato não tá abastecido com comida como estaria uma casa comum. Tudo bem arrumado, tudo bem limpo. Passando pela cozinha, ele chega até uma outra porta. Ele abre essa porta e fala, lá embaixo é onde a gente guarda o estoque. Então se você precisar de qualquer coisa, pode ficar à vontade, pode descer. Tem uma escada e ele começa a descer.
Eu vou descendo atrás dele, olhando.
Você começa a descer a escada com ele. Ele acende uma luz. É o que seria um porão de uma casa comum. Você vê várias caixas fechadas, alguns objetos como molduras, algumas tintas expostos, outras caixas mais ao fundo. Até que você percebe no canto do seu olho alguma movimentação muito rápida por trás das caixas.
Eu sei identificar se é o meu ghast ou se é um rato.
Algo maior do que um rato não é seu ghast. Ele não costuma desaparecer assim, a não ser que você esteja olhando pra ele.
Então eu tento ignorar o que acabou de se esconder, viro pro Ricardo, dou um sorriso, falo, nossa, tem tudo que eu preciso aqui.
Fica à vontade, se você precisar de qualquer coisa aqui ou na copa, eu preciso conversar com você só detalhes, eu não sei o que você pinta ainda.
Ah, eu gosto de pintar paisagens e natureza mesmo, natureza viva. Ah, não sou muito fã de natureza morta, mas eu vou mais pro lado do realismo mesmo.
Tá, com certeza vai ter gente interessada, acho que isso a gente não precisa se preocupar.
Uhum. Agora que eu tenho acesso ao material, né, eu vou fazer algumas peças, vou mostrar pra vocês. Se o Maurício não achar alguma coisa legal, eu vou ficar muito feliz dele me instruir e tudo mais. Afinal de contas, a gente sempre aprende, né?
Pelo que o Eduardo conversou comigo, eu entendo, né, a sua situação e tudo. Ele também sempre ajudou tanto a gente. Se não fosse por ele, se não fosse pela Fernanda, a gente nem estaria aqui. Então fica tranquila. Se você precisar de alguma coisa, o Maurício, ele é super ótimo. Ele vai te ajudar.
Eu só ia pedir uma coisa, viu, Ricardo? Eu poderia dar uma forçada aqui, dar uma olhada assim com mais calma agora?
Preciso que você jogue raciocínio e empatia.
Minha empatia é 2. E meu raciocínio é 3. Dois sucessos.
Você percebe que ele fica meio incomodado quando você diz isso. Um pouco preocupado.
É.
Um pouco de expressão facial dele muda. Mas é por só um breve momento. Claro, tudo bem, pode ficar à vontade.
Ai, obrigado.
Ele olha pra você por um momento e começa a subir a escada lentamente.
Obrigado. Aí eu começo a mexer nas coisas, assim, como quem não quer nada, só de ouvido pra ele ir embora.
Você, Eduardo, sai do prédio da Polícia Federal. Você olha aquele dia ensolarado, quente, de fevereiro. Fazia tempo que não acontecia algo desse tipo com você. Geralmente você é dedicado nas suas atividades. É estranho pra você não poder ser quem você tem sido nos últimos anos. Agora, pelo menos temporariamente, você não é mais um policial federal. Você tinha um encontro marcado com o Antônio, com a Júlia e com a Miriam. Você sabe que já tá na hora.
Os guardas não estão mais me acompanhando?
Não.
Respiro fundo, tento tomar controle da situação. Por mais que seja uma situação complicada de lidar, tento olhar pelo lado positivo de que os policiais não estão mais atrás de mim e continuar com foco no meu objetivo, que é ir atrás do tal policial, que é a próxima pista que eu tenho. Como eu tenho um encontro agendado com o Antônio, eu vou em direção ao meu carro e até o cemitério, que é o ponto de encontro.
Você dirige tranquilamente até o cemitério, várias coisas passando pela sua cabeça, o assassinato da sua esposa, o policial, a sensação de liberdade por não ter mais os guardas atrás de você, ao mesmo tempo que você sabe que o que aconteceu vai complicar ainda mais a sua situação. Você avista o cemitério, para o carro, desce, começa a caminhar. A última vez que você foi até esse cemitério foi para ver a sua mulher pela última vez. Isso vai mexendo com você um pouco. Você vai andando e ao longe você avista a figura do Antônio parado com as mãos no bolso no local onde vocês haviam combinado de se encontrar.
Oi, Antônio.
Edu, como foi?
Não muito bem. Eu fui afastado da polícia. Como se já não tivesse complicado bastante.
Droga, eu imaginei que isso poderia acontecer. Ele tira a boina, passa a mão na cabeça, põe ela de volta na cabeça. E o resto dos policiais? Ainda estão à sua cola?
Os policiais que estavam me perseguindo deixaram de me perseguir.
Eles estavam te protegendo, né?
É, protegendo.
Eu não tava falando tão sério quando eu disse pela próxima vez você não dá uma de policial federal. Isso vai complicar as coisas pra gente. Acho que era mais fácil enquanto você podia usar das artimanhas da lei.
Por enquanto, vou ter que tentar viver com uma pessoa normal, né?
Duvido que você vai ser uma pessoa normal. A Miriam e a Julia já deveriam estar aqui. Ele põe a mão no relógio dele de bolso. Olha pro relógio, pras horas, olha pra você. Pelo menos eu acho que agora a gente consegue ir atrás do soldado Leandro.
É o que eu mais quero nesse momento.
Eu acho que eu sei onde a gente pode começar a procurar. Você começa a olhar as caixas, você começa a reparar na recorrência de um nome na maioria das caixas, escrito Marcenaria Machado, um distribuidor local, tem um endereço. Conforme você vai olhando, realmente tem molduras, tem telas.
Na realidade, eu fiquei olhando e tal, mas era mais esperando o Ricardo sair. Depois disso, depois que ele subir, eu já começo a olhar em volta e procurar o que estava se escondendo.
Jogada de percepção.
Só que é o seguinte, então, eu vou utilizar o meu poder de fantasma mais o Boneyard para poder somar o sucesso às minhas jogadas de percepção para esse ser sobrenatural, hein?
Então, você vai usar o fantasma Boneyard.
Então, eu tenho que rolar raciocínio mais persuasão mais um de psyche. 3 de raciocínio, 3 de persuasão e 1 de psyche. Então, só 7 dados.
Só isso?
Só. Nem se esconde em mim, mano. 2 sucessos. Então, eu vou somar esses 2 sucessos à minha jogada de percepção. Pro resto da cena, qualquer coisa que tenta se esconder de mim. Minha percepção é 3 de raciocínio mais 2 de computer.
Mais 2?
2 mais 2, 4 sucessos no total.
No canto, encostado na parede, você percebe uma figura pequena.
Uma figura pequena.
Um fantasma.
Antes de ir falar com esse fantasma, eu vou dar uma espiadela na escada pra ver se o Ricardo tá de putuca lá olhando pra mim ou não.
Você vai retornando até a ponta da escada pra verificar e você ouve o barulho da porta abrindo, a porta da recepção. Provavelmente tem alguém chegando no ateliê.
Então provavelmente o Ricardo vai atender essa pessoa, então eu vou aproveitar disso para andando calmamente em direção da Guia Fantasma e vou falar com calma, pausadamente. Calma, eu tô aqui pra te ajudar, eu posso te ver, eu só quero conversar com você. Meu nome é Miriam, qual que é o seu nome?
Você tá com a moça?
É uma voz de uma garotinha.
Moça? Moça.
Ela levou meu amigo embora.
Uma moça levou seu amigo embora? Qual é o nome do seu amigo?
Eu não sei, mas ele foi embora. Agora estou sozinha.
Meu nome é Miriam. Eu sou uma pintora. Qual é o seu nome?
Camila.
Oi, Camila. Você mora aqui?
Não. Me trouxeram pra cá.
Te trouxeram pra cá? E onde estão seus pais?
Você começa a ouvir barulho em direção ao porão.
Fico quieto. Pego alguma caixa que estiver próxima e abro. E olho dentro.
Não tem nada. Só outras molduras e telas, como qualquer outro.
Eu tô fingindo que eu tô olhando as molduras e telas. Eu olho pra trás pra ver se alguém entrou no porão.
Não, mas os passos continuam em direção. E vozes. O Ricardo conversando com uma mulher.
Eu vou pegar o meu telefone, pôr na orelha, celular, e vou continuar falando com a menina. Camila, essa mulher que trouxe pra cá, ela ainda tá aqui?
Eu não sei. Eu me escondi.
Você se escondeu? E faz muito tempo que você tá escondida?
Faz muito tempo.
Você começa a ouvir barulhos de passos descendo a escada.
Eu falo pra ela. Então, espera um pouco que eu vou vir aqui e vou te ajudar, tá bom?
Não!
Sai correndo de você. Os passos continuam. Você vai ouvir a voz do Ricardo. Miriam?
Eu olho pra trás. Oi, Ricardo. Finge que desliga o celular, põe no bolso. Nossa, o material aqui é fantástico. Eu tava separando aquelas tintas ali pra levar. Eu acho que elas vão combinar muito com a arte que eu tô imaginando aqui.
Que bom, que bom. Chegaram mais algumas coisas. Se você quiser conhecer uma das nossas fornecedoras.
Ah, uma fornecedora? Quero sim. Vou subindo. E daí eu olho pra trás pra ver onde a menina tá escondida.
Ela não parece estar mais lá, pelo menos não naquele espaço físico. Como ela é um fantasma, ela pode ter saído do seu campo de visão, ido pra algum cômodo, ido. De qualquer forma, ela não tá mais lá.
Tá. Eu vou falar com essa fornecedora.
Bom, vocês sobem a escada, saem do porão, chegam até a recepção novamente. Você vê parada na recepção, tomando um copo d'água, uma mulher jovem, usando uma calça jeans, tênis comuns, uma camisa xadrez, tem o cabelo preto curto, tomando um copo d'água. Ela olha pra você. Você deve ser a Miriam?
Sim, prazer. Qual é o seu nome?
É Flávia, prazer, Miriam.
Oi, Flávia. Você é fornecedora, então, do ateliê? Seria da Machado?
Isso, Flávia Machado, prazer.
Flávia Machado, né? Eu vi algumas caixas lá embaixo. Tem bastante coisa de vocês.
Tem. O Ricardo, quando foi abrir, conversou com a gente. Nós somos bem conhecidos na região. Eu imagino que você não seja daqui.
Não, é. Eu vim pra cá faz pouco tempo. Ah, espero que, então, a nossa fidelidade dê alguns descontos pra gente, não?
Claro, com certeza.
Que bom. É prazer a gente conhecer. Eu tava só dando uma olhada aqui no material e, na verdade, eu ainda preciso pegar as tintas que eu tava separando.
Bom, eu vou... Ricardo, eu preciso que você me ajude a descarregar. Ele, tudo bem. Ele olha pra você, dá uma medida e, de novo,
você não vai ver.
Não, imagina. Você precisa se concentrar na arte. A Flávia olha pra você, de novo, mede você. Ela tem um olhar um pouco frio, um pouco diferente.
Muito estranho esses dois. Bom, eu não vou tomar conclusões precipitadas, vou aproveitar a deixa de que eles estão indo lá descarregar as coisas, vou voltar lá pro porão e vou conversar com a garota.
Quando você começa a descer as escadas, você começa a sentir a temperatura cair.
Não, isso não é bom. Bom, eu sou uma devoradora de pecados agora e eu tenho que lidar com isso. Eu continuo descendo.
Você desce, chega até o porão, temperatura bem baixa, os pelos do seu corpo começam a se arrepiar. Você já conhece a sensação, você sabe que tem algum fantasma muito incomodado com o que tá acontecendo, mas você não vê nada.
Eu tô com medo, com muito medo.
Calma, Camila, você não precisa ter medo, vai dar tudo certo.
Mas ela tá aqui. Ela levou meu amigo embora.
Desculpa o barulho, bem alto. Você percebe que uma caixa caiu na sua direção, de lá de cima.
Eu derrubei.
A voz da Flávia.
Miriam, você tá bem?
E ela vai andando mais próximo da entrada.
Eu tô ótima. E você, tá bem?
Desculpa. Eu não sabia que você ainda tava aí embaixo.
Tô sim. Você não quer descer aqui e me ajudar?
Claro.
Eu preciso pegar aquele quadro, aquela tela ali, a menorzinha atrás da grandona. Segura a grande pra mim, por favor.
Claro.
Percepção.
5 dados.
Um sucesso. Criança não tá mais no local. E a Flávia tá te encarando.
Eu olho pra Flávia assim. O que foi, Flávia?
Seu cabelo.
Ah, você gostou?
É diferente.
É? Eu pintei ele de azul. Eu achei que ia ficar legal.
Você não acha meio estranho?
Que estranho?
Não sei.
Flávia, você tá acostumado a lidar com artistas, não tá?
Nem tanto. Eu só vendo madeira.
É bom então você se acostumar, porque os artistas são todos meio louquinhos.
Ela dá um sorriso um pouco sem graça. Eu acho que é essa moldura que você precisa, né?
É sim. Eu ponho na sacola, pego alguns pincéis, pego um equipamento pra pintura, viro pra Flávia e falo: ótimo, já peguei tudo que eu precisava.
É, vou limpar essa bagunça. Ela começa a recolher o que sobrou das molduras que caíram da caixa.
Ah, tá ótimo. Eu vou subir e deixar ela sozinha lá embaixo. E dou uma olhada pra ver onde que eu encontro o Ricardo.
Ricardo tá na sala da recepção, colocando uma segunda caixa pra dentro.
Eu entro na cozinha.
Seu celular começa a vibrar.
Alô?
Miriam?
É a voz do Antônio.
Oi, Antônio.
Ah, tá na hora, né?
Do quê?
Nós viemos nos encontrar.
Ai, meu Deus. Eu já vou indo. Vou me encontrar com você.
Cemitério. O Edu vem também.
Certo. Estou indo. Dou uma espiadela lá embaixo. Só de butuca, assim. Pra ver o que que tá rolando lá no porão.
A Flávia ainda tá ajoelhada no chão, recolhendo o restante da caixa. A menina não tá em local nenhum.
Tá tudo bem aí, Flávia? Você é de ajuda?
Não. Tá tudo ótimo.
Eu já tô indo. Prazer em te conhecer, viu? Se eu precisar de alguma coisa, onde que é o machado, madeireira machado?
Tem cartões na recepção.
Ah, tá certo, obrigado. Aí eu passo na recepção, pego um cartão. Ricardo, preciso ir, mas obrigado por ter me mostrado o lugar, achei ótimo, muito inspirador. E o trabalho do seu namorado, Maurício, é perfeito. Acho que a gente vai se dar super bem juntos.
Imagina, fica à vontade, viu? Eu só vou te pedir se você puder pintar assim, no seu tempo e trazer algumas coisas, só pro Maurício poder dar uma olhada.
Estou fazendo isso agora, Ricardo.
Ótimo.
Um beijo, viu?
Outro, se cuida.
E eu vou pro cemitério encontrar com a galera, que eu tenho novidades e elas são boas.
Melhor esperar as meninas. Mulheres sempre atrasadas, não?
Olho pra ele e faço um sinal de pois é.
Ele senta em uma das lápides e nisso vocês começam a ver a Miriam se aproximando.
A Miriam tá segurando o material de pintura dela, se aproxima dos dois. Bom dia, garotos.
Bom dia.
Bom dia.
Quanto tempo, hein?
É, tava com saudade de você.
Você parece diferente.
Você notou? É meu cabelo. Eu pintei as pontinhas.
Não, você parece melhor, parece realmente que você tá recuperado.
Obrigado pelo elogio.
É, esses nossos amigos fazem milagres.
É verdade, eu me sinto bem melhor.
Agora só falta a Dona Júlia.
Então, Edu, como é que foi hoje?
Foi péssimo, eu perdi meu distintivo, fui afastado temporariamente do meu cargo.
Ai.
Bom, pelo menos os policiais não estão mais me perseguindo.
As coisas já estão esfriando, é notícia antiga já.
Sim, um mês depois não é possível que ainda estejam batendo nessa tecla.
É só você não se meter em confusão.
Vocês não poderiam ser mais clichê se vocês escutarem a voz da Júlia atrás de vocês. Ela vai, cumprimenta a Miriam com um beijo no rosto.
Oi, Ju.
Oi. Edu.
Oi, tudo bem?
Antônio.
Normalmente os devoradores de pecados sempre se encontram no cemitério?
Eu não sei, mas eu achei de péssimo gosto.
Eu gosto daqui. Acho bonito.
Como foram as coisas?
Fui afastado, temporariamente.
Isso não é bom.
Não, não é bom. Mas será que a gente poderia ir pra um outro lugar? Esse lugar não traz boas lembranças.
Na realidade, eu preciso falar uma coisa com vocês que acabou de me acontecer e me perturbou profundamente.
O quê?
No ateliê que eu vou começar a trabalhar, tem uma garota no porão. Uma fantasminha, muito simpática. Acontece que ela está com medo. Pelo pouco que eu consegui conversar com ela, parece que ela estava presa ali. Um que seria seu amiguinho sumiu. Eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa com ela e não é uma coisa normal.
A teoria da Fernanda, será que aconteceu alguma coisa lá?
Eu não sei, mas uma pessoa muito suspeita apareceu lá. Uma fornecedora chamada Flávia... Ah, eu tenho um cartão aqui. Eu mostro o cartão pra todos.
O Antônio pega o cartão na sua mão, olha...
É uma mulher de cabelo preto curto. Ela tava com uma calça jeans, um sapatinho bem básico, uma camisa bem básica. Ela me olhou de uma forma muito fria e eu estou com um pressentimento muito ruim. Na verdade, eu tirei algumas conclusões. Eu queria expor para vocês, para ver se eu não tô maluca.
A Júlia pega o cartão da mão do Antônio, vê conclusões.
É, olha, eu tô achando que essa tal Flávia, ela não é diferente de nós. E eu tô achando que de alguma forma ela rapta fantasma, guarda eles lá e depois consome eles.
Uou, Antônio, ei, que é isso?
Foram minhas conclusões.
De que alguém é um assassino só porque te olhou frio?
Não, não é que ela é assassina. Porque você precisa matar pessoas que estão vivas para ser assassina.
Ah, Júlia, tecnicamente...
O que eu acho é que de alguma forma ela pega fantasmas fracos, guarda, para consumir mais tarde. São minhas conclusões.
Mas os fantasmas, eles não ficam presos em algum objeto, algum local?
Provavelmente ela sabe o que mantém esse fantasma preso e usa isso para mantê-lo enclausurado.
Faz sentido, a Júlia disse.
Ela estava muito estranha. Ela não queria que eu ficasse no porão sozinha com a criança. E a criança estava muito assustada. Na hora que eu desci para averiguar pela segunda, terceira vez, começou a ficar frio, como se tivesse um fantasma bravo lá.
Nossa, o Antônio diz, levantando da lápide. Foi até você. Você é a detetive mesmo, hein?
É, foi uma ideia que me passou na cabeça.
Eu acho que talvez você esteja assumindo as coisas demais, mas faz sentido.
Uma coisa eu te digo, Ju. Se eu tivesse a força do Edu, eu tinha socado aquela mulher.
Ainda bem que você não tem, né? É. A gente ainda nem sabe o que aconteceu. Às vezes os casos são mais simples do que parece.
Ah, mas que vontade de socar aquela mulher.
Olha, a Ju diz arrumando o óculos no rosto. Eu acho que vale a pena olhar.
Certo. Nós poderíamos nos dividir. Duas pessoas vão para o ateliê e outras duas vão tentar contato com essa Flávia.
Calma, senhoras, diz o Antônio. Antes disso, eu tenho algumas boas notícias. É sobre o dinheiro.
Oh, aí sim.
Eu vou precisar da ajuda da sua chave por umas questões técnicas. Calma, você não precisa me emprestar ela. Ela não precisa sair da sua mão.
Se bem que isso não seria um problema, né?
É, eu posso ter ela de volta quando eu quiser, mas eu não me sinto confortável sem ela por perto.
Fique tranquila, detetive. Vamos até o meu carro.
Detetive.
Pode me chamar de Velma. A Miriam dá risada e vai seguindo ele até o carro.
Bom, vocês chegam até o carro dele. Vocês nunca tinham visto o carro dele. É um carro velho. Não parece que ele nunca vai ter o tipo de dinheiro que ele diz ser capaz de conseguir para que vocês comprem um bar. Por mais barato que esse bar esteja.
Essa sua Mystery Machine tá com os dias contados, hein?
Nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão. Ele abre o porta-mala. Tem uma valise bem antiga. Um pouco desbotada. Daquelas clássicas de filme que estariam cheias de dinheiro.
A Miriam fica curiosa.
Bom, eu não consegui abrir.
Que falido, né?
A Miriam realmente cai na risada.
Todos caem na risada.
É de chave, pelo menos?
Sim, é de chave.
Não é de senha, né, Sherlock?
Não, Velma.
Aí a Miriam se adianta, pega a valise, tira a chave do bolso.
Eu posso fazer as honras? Eu fiz o trabalho mais difícil, trouxe isso até aqui.
Ei, tudo bem, mas não se acostume. E a Miriam entrega a chave pra ele.
Ele olha a chave, é muito estranho, hein? Só de ver a maleta ela já parece perfeita pra ela.
e coloca, gira, faz um pouquinho de força, consegue abrir com o clique. Agora eu acho que a gente vai poder parar de se preocupar. Ele apoia a valise no porta-malas do carro e vai abrindo ela lentamente. Conforme ele vai abrindo a valise, vai olhando para dentro, a expressão dele está num sorriso enorme e vai começando a ficar cada vez mais murcha. A valise está entupida de notas, de cruzeiros.
Cruzeiros? Parabéns. Antônio, não sei se você sabe, mas esse dinheiro não vale mais.
Você jura? Isso encurta a minha presença com vocês.
Onde você conseguiu isso?
Fantasmas, você ajuda eles, eles ajudam você. Mas às vezes o tempo não ajuda ninguém. A Júlia cai na gargalhada.
Vai dar pra você comprar um carro melhorzinho.
Ele ri com você também e fala assim: isso significa que eu preciso conseguir mais dinheiro. Já que eu preciso conseguir mais dinheiro, eu vou fazer o seguinte:
vai conseguir em reais?
Vão ser dólares, dólares, dólares. Se fôssemos americanos, não teríamos esse problema nunca. Droga, que droga. Ele dá um chute no carro. É o seguinte, ele abre a porta do carro dele, começa a anotar alguma coisa no papel. Edu, isso aqui é o endereço do depósito. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai atrás daquele desgraçado, é dar uma verificada nos carros. Eu acho que é a melhor pista que a gente tem.
Beleza.
Senhoritas, senhor, eu preciso conseguir mais dinheiro. Que vale alguma coisa. Ele fecha o porta-malas do carro.
Mais um mês?
Talvez. Pega a valise e vai arrastando pra dentro do carro, fora do porta-malas, joga no banco do passageiro.
Ei, ei, Antônio, a gente precisa resolver o problema da menina.
Tudo bem, eu acho que vocês três são mais do que capazes de fazer isso.
Talvez, se eu fosse atrás do dinheiro, as coisas seriam melhores, hein?
Tchau, detetive. Ele vai andando a volta pro carro, abre a porta do motorista, senta.
Tchau, salsicha.
Dá a partida. Dessa vez eu vou conseguir alguma coisa que valha. Dá uma buzinadinha e começa a sair pro carro. A Julia agora finalmente para de ter uma crise de riso. Chega até vocês, balançando negativamente com a cabeça. Ele vai conseguir. Não se preocupe, ele vai conseguir.
Ele é muito bom de lábia, sabia? Ele consegue enganar a gente, dizendo que vai arranjar dinheiro, dizendo que tem tudo sob controle.
A menina.
É, eu tô com dó dela já. Eu me apego muito fácil.
Vamos ver o que aconteceu. Vamos pro meu carro.
Certo. Eu acho o seguinte, eu vou precisar que alguém fique de olho na Flávia. Por que você não faz isso pra mim, João?
Eu? Como assim ficar de olho na Flávia?
Essa menina tá no porão do meu ateliê. Então é mais do que natural que nós estejamos lá tentando resolver o problema da menina. E eu precisava que alguém ficasse de olho na Flávia pra se ela resolver voltar pro ateliê ou qualquer coisa, nos dar um toque, entendeu?
Mas onde eu acho essa Flávia? E o que eu falo pra ela?
Não, não é falar com ela, só ficar de olho. Se ela for pro nosso ateliê, notar.
Acho que a gente só precisa ir até lá. Bom, eu tenho muito assunto com o Ricardo.
Eu acho que vocês já têm um plano, então.
Nós temos um plano.
Vamos ver no que dá.
Eu acho melhor vocês verificarem o ateliê, então. Eu vou ver o que eu posso fazer com essa Flávia.
Obrigado, Ju.
Se cuidem vocês dois.
Tchau, Ju. Até mais tarde.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau.
Vou em direção ao meu carro.
Eu também vou. Abro a porta de trás, ponho o material de pintura no banco de trás e sento no banco do passageiro. Vamos?
Vamos.
E aí, a gente vai pra lá.
Vocês chegam novamente no ateliê. O caminhão da marcenaria não tá mais lá. Tá da mesma forma que a Miriam encontrou pela manhã.
Vou indo em direção ao ateliê.
Você abre a porta. O Ricardo tá sentado na mesa da recepção, mexendo no computador.
Oi, Ricardo. Tudo bem? Bota ele. Sim. Cumprimento, dá um abraço.
Miriam, oi.
Olá.
Vieram dar mais uma olhada?
Eu vim ver como está. Faz tempo que eu não venho pra cá. Esse lugar me lembra muito da Fernanda, mas acho que é bom acompanhar como está o lugar, né?
Claro, sempre. Fica à vontade.
Eu vou colocar esses materiais que eu não usei lá no depósito de novo. Já venho.
Tudo bem.
Eu vou até o porão.
E aí, como vão os últimos dias? Como vai o movimento por aqui? Trabalho?
Olha, ficou um pouco parado, viu? Você sabe como é. A gente tem encomendas prontas para entrega, mas quando você para um negócio, quando fica fechado, ainda mais pelo que aconteceu, os clientes vão embora, né?
Bom, com o tempo você vai recuperar isso, é só temporário. Mas me diga uma coisa, você não tá precisando de nada, afinal você tá sozinho, né? Cuidando de tudo aqui.
Maurício me ajuda bastante. Tem a parte do dinheiro, né? Sempre tenho dinheiro, mas por enquanto ainda tá tranquilo. Você chega até o porão, novamente, abre a porta.
Beleza, fecha a porta, liga a luz.
As caixas estão lá, tem mais caixas dessa vez. E eu preciso que você faça uma jogada de percepção.
Percepção é 5. Um sucesso.
Você sente a presença no canto novamente.
Camila?
Ela já foi.
Já. Ela já foi. Tá tudo bem? Eu vou andando até ela. Vem cá.
Ela finalmente sai do esconderijo dela. Você vê que é uma garotinha negra. Deve ter no máximo seus 6 ou 7 anos. Tá usando um vestido bonitinho.
É de época o vestido?
Não. Parece ser uma coisa moderna. Ela não tem nenhum tipo de marca de morte. Tem o cabelo preso por
uns. Eu me aproximo dela, agacho pra ficar na altura dos olhos dela.
Ela te olha com uma expressão assustada, mas não se movimenta.
Camila, eu preciso que você me explique o que tá acontecendo pra que eu possa te ajudar.
Ela roubou minha boneca.
Quem roubou sua boneca? A moça que vem aqui trazer um material de pintura?
Eu não sei. Ela é a única moça que desce aqui.
E o seu amiguinho que brincava com você? Ela levou ele embora?
Ele sumiu. Eu não sei o que ela fez com ele.
Ele também tinha um brinquedo?
Eu não sei. Ela chamou ele de demônio.
Como que vocês brincavam, você e seu amiguinho?
Eu estava sozinha. Eu só tinha minha boneca. Ele falava comigo. A gente não fazia nada.
E sobre o que vocês falavam?
Sobre o que aconteceu com a gente. Eu tenho saudade da minha mãe. Ele tem saudade da mulher dele.
E a sua mãe, ela te deixou alguma coisa?
A minha boneca.
Eu vou trazer sua boneca de volta pra você, tá bom? Aí eu começo a procurar.
Faz aí uma
investigação?
Uhum.
Mais o quê?
Inteligência.
Então, 1 + 3, 4. 2 sucessos.
Você começa a procurar entre as caixas. Até que em uma caixa você começa a abrir e você vê uma boneca Barbie sem roupa no meio de alguns outros objetos diferentes. Uma carteira, tem um relógio de pulso, tem um telefone celular.
Caramba, eu vou pegar todos esses objetos, guardar eles.
Isso, essa é a minha boneca.
Qual é o nome dessa boneca?
Suzy.
Sabia que eu tinha uma boneca também? Eu brincava bastante com ela, mas um dia minha mãe me disse que eu precisava dar minha boneca para uma criança que não tivesse brinquedo. E sabe o que minha mãe fez no dia que eu dei a minha boneca para uma criança que queria? Minha mãe me levou na Disney.
Na Disney?
É um parque de diversões enorme de bonito. Muitos brinquedos, muitas princesas. Um castelo encantado.
Eu queria ser uma princesa.
Todas as crianças que vão pra Disney podem ser princesas ou príncipes, sabia? É só você ir lá com a sua mãe, sabia?
Eu não posso.
Por que não?
Porque eu tô morta.
Ela fica visivelmente chateada e senta no chão.
Meu anjo, a sua mãe tá viva?
Ela tem medo de mim.
Eu posso falar com a sua mãe.
Me leve embora, moça.
Eu vou ficar com a sua boneca na minha bolsa, tá? E você vai poder andar comigo. Então vamos, eu subo.
O Eduardo está conversando com o Ricardo, vocês estão discutindo últimos clientes, do que vendeu, tem encomendado, como que está o andamento, até que o celular do Eduardo começa a tocar.
Com licença. Alô?
Edu?
É a Júlia.
Oi, Júlia.
Olha, eu consegui alguma coisa.
Diga-me.
Essa Flávia, ela tem uma história bem estranha.
Começa a me afastar em direção à porta e continua falando com a Júlia. Estranha como?
Estranha. Você não vai acreditar. Eu acho melhor você ver você mesmo. Você tá perto de algum computador?
Estou. Pode falar.
Tá. Eu quero que você digite. Missão Pentecostal da Colheita de Fogo.
Ok. Tá bom. Vou procurar por isso e depois eu te retorno.
Você vai ficar impressionado.
Bom, obrigado. A gente se fala.
Quando você desliga o celular, você vê a Miriam chegando com uma garotinha fantasma atrás dela.
Eu reparo na garotinha. Fico me perguntando por quê, que a garotinha tá com ela. Ajo normalmente e faço um sinal pra Miriam vir até mim.
Miriam vai até o Edu. Pronto, já guardei minhas coisas lá. Você me dá uma carona até em casa?
Claro, vamos lá. Tchau, Ricardo. A gente vai se falando.
Tchau, tchau. Ricardo. Mais tarde eu volto aí.
Tudo bem.
Entrando no carro.
Eu entro no carro. Vejo se a menina também entrou.
Ela entra.
Vejo que ela consegue vir até a gente.
Ela me emprestou a boneca dela, uma boneca linda.
Eu olho pra menina e digo, não precisa ficar com medo de mim. Eu tô aqui pra ajudar você com a Miriam, nós dois vamos te ajudar.
Eu gosto da Miriam.
Miriam, a Julia me ligou e ela sugeriu que a gente pesquisasse sobre uma coisa. Ela me deu o nome, eu anotei. Tô pensando em passar em casa pra poder pesquisar com calma. Você quer vir comigo?
Eu quero, porque a gente precisa encontrar a mamãe da Camila.
Então vou até minha casa.
Você chega no seu apartamento, quando você abre a porta, tem correspondência no chão. Tem correspondência de um banco do qual você não tem conta, com seu nome.
Eu pego a correspondência e leio.
Você vê que é uma declaração de uma conta. Estava aberta no nome da Fernanda, você não tinha conhecimento, pedindo seu comparecimento no banco para regularização da situação.
Leio a correspondência, desanimado, dobro ela e guardo. Vou até o meu computador e peço para a Miriam me acompanhar. Sentado no computador, eu comento com a Miriam. Olha, a Júlia disse pra gente buscar sobre uma tal de Missão Pentecostal da Colheita de Fogo.
É a igreja da minha mãe.
Eu olho pra Camila, olho pra ele. Ah, é? Sua mamãe é na igreja?
O que sua mamãe falava sobre a igreja?
Ela gostava muito.
Ela tinha amigos na igreja? Ela tinha algum amigo especial que ela falava dele?
Não.
Bom, eu vou pesquisar sobre o nome.
Vem cá, Camila. Eu vou ligar num programa aqui que acho que você vai gostar. Eu levo a Camila pro quarto e ligo no canal infantil, na Disney mesmo, pra manter ela entretida.
Enquanto o Eduardo faz a pesquisa.
Uhum.
Você começa a pesquisar e você descobre que a Missão Pentecostal da Colheita de Fogo é uma igreja nova. Essa igreja tem 2 anos. É uma igreja que foi fundada em São José dos Campos. E a líder dessa igreja é a missionária Flávia Machado.
Que filha da puta!
Você vê um testemunho dela de que ela era uma garota de vida perturbada, mas que pela luz de Jesus Cristo ela voltou da beira da morte e agora ela professa sua fé ajudando os necessitados.
Miriam, vem cá.
Ah, Miriam, levanta e vai lá ver.
Dá uma olhada nisso aqui.
Flávia Machado?
Pois é. Essa não é a moça que você disse que estava lá?
Que maldita. Eu devia ter socado a cara dela. Tava quase esquecendo. Eu pego a minha bolsa. Olha só, o que tava junto com a Suzy. E espalho as coisas que eu achei sobre a mesa.
Tem alguns objetos. Tem um relógio de pulso, um telefone celular, uma carteira.
Eu pego a carteira e procuro documentos na carteira. Ou qualquer coisa que eu encontrar dentro da carteira.
A carteira tá vazia.
Vejo se o celular tem bateria.
Não.
Tem chip?
Não.
Então, eu achei tudo isso escondido no ateliê, junto com a boneca. E eu vou te falar uma coisa, Edu. O Ricardo também me pareceu suspeito. Será que ele tem frequentado essa igreja?
Não sei nem se o Ricardo segue alguma religião.
Não faz o menor sentido. Isso daqui é completamente evangélico, não é? E o Ricardo é gay.
É, realmente não faz muito sentido. Eu não acho que o Ricardo seguiria essa religião.
Será que se a gente, no caso você, dá uma apertada nele, será que ele não diz por que tanto dessa Flávia aí tá colocando as coisas lá? Será que ele tem o rabo preso com ela por algum motivo? Às vezes ela tá fazendo chantagem com ele.
Eu posso procurar por um outro distribuidor e sugerir um novo distribuidor. Se ele tiver algum rabo preso, ele vai insistir em ficar com ela. E aí eu vou ter abertura pra pressioná-lo.
É uma ótima ideia. Eu preciso descobrir também o nome da mãe da menina.
Você sabe o nome completo da menina?
Não, mas procura pela morte de alguma criança de 7 anos, morena de pele e com nome Camila e com mãe chamada... Só um momento. A Mira levanta e vai perguntar pra Camila.
Chega até lá, a Camila tá entretida assistindo o desenho e dando risada.
A Miriam dá um sorriso, agacha do lado da Camila e diz: Camila, qual que é o nome da sua mamãe?
Marta.
Marta? E ela é casada? Qual que é o nome do seu papai?
Eu não conheci o meu pai.
Tá bom, então, só isso. Obrigado, meu anjo. Volto lá. Marta.
Bom, a igreja foi fundada há 2 anos, então se ela é nossa suspeita, imagino que esse seja o tempo de busca que eu posso procurar. Então vou procurar por morte, criança, Marta, Camila, São José dos Campos.
Então joga inteligência mais investigação.
Sem sucesso. Ah, não tô conseguindo encontrar nada.
Deixa eu dar uma olhada. Onde você parou?
Aqui.
Mas você tá procurando só em 2 anos. Talvez ela tenha morrido mais. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Então rola. Investigação mais inteligência.
Vou riscar aqui um ponto de força de vontade. Daí eu boto mais 3 dados no meu teste.
Ok.
Um sucesso.
Tá bom.
Com um sucesso, vocês levam bastante tempo pra achar alguma coisa. Mas vocês conseguem achar que a Camila, a própria, que tá com vocês, faleceu de pneumonia. E que a última tentativa da mãe foi levá-la até a igreja para que as pessoas orassem por ela. Então você consegue rastrear isso através de depoimentos de membros de igreja da época de que ela não conseguiu ser salva. E com os nomes completos.
E provavelmente a menina começou a aparecer para a mãe e por isso que a mãe tem medo da menina.
Miriam, eu vou pesquisar sobre a Flávia, pesquisar tudo que eu consigo encontrar sobre ela. Por exemplo, a forma que ela morreu.
Então é bom a gente pedir uma pizza.
Seu Lord Eduardo começa a tocar.
Oi, Ricardo.
Você vê pelo número.
Oi, Ricardo.
Eduardo. Me desculpa, Edu. Me desculpa.
Ele desliga o telefone.
Miriam.
Hã?
Aconteceu alguma coisa.
O que que foi?
O Ricardo me ligou chorando, pedindo desculpa. Mas ele não me disse sobre o quê.
Meu Deus.
Vamos sair agora.
Vambora. Então eu vou antes correndo no quarto, desligo a TV e falo: Camila, a gente precisa ir, vem.
Miriam, você acha uma boa ideia levar a Camila?
Você tem razão. Camila, você quer ficar aqui assistindo desenho?
Eu gosto dos desenhos.
A gente já volta, Camila, não se preocupe.
Então eu volto, ligo a TV. Você tem algum copo?
Tenho.
Entrega a boneca pro Edu.
Você entra no meu quarto, coloco a boneca dentro do cofre, eu pego a minha arma pessoal e coloco no cume.
A gente tem que ir.
Vamos. Fui pro carro. Vou dirigir pro ateliê.
Se chega no ateliê, as luzes estão acesas, já tá de noite, não tem nenhum carro na porta.
Miriam, vamos ver se tem alguém aqui, né?
Tá certo.
Vocês abrem a porta do ateliê, vocês começam a sentir todos os pelos do corpo de vocês inchar. Vocês sabem que é um sinal de morte.
Ô, Ricardo, vamos procurar ele, estou preocupada.
Vamos. Fui na frente, sem fazer muito barulho.
Ricardo?
Cada vez mais forte vocês vão sentindo a presença da morte. Na recepção não tem nada.
Eu vou subir. Vem no porão.
Tô indo. Vou em direção ao porão.
Eduardo vai passando pela cozinha,
nada, abre a porta do porão, olha, só caixa. A Miriam subindo a escada, tá ficando cada vez mais forte, atmosfera da morte. Quando você chega na sala de pintura, você vê o corpo do Ricardo no chão.
Ricardo! Edu, sobe aqui!
Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse cronicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.